Esse podcast é apresentado por a SIC Labs, aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um a SIC Labs Cast, o podcast oficial da SIC Labs.
Olá, 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 minha amiga e meu amigo! Como está sendo o seu 2024? Eu espero que muito feliz e muito realizador. É o seguinte, o seu programa preferido está no ar. É sexta-feira, dia de ficarmos mais próximos ainda e termos aquele papo simpático, com muito conteúdo e muita alegria. Está no ar o SIC Labs Cast, com apoio e patrocínio do Sicoob Credit Capital Cascavel. Pessoal, é o seguinte, a conversa hoje, como sempre, ela está sensacional e imperdível. Isso mesmo, nós vamos conhecer e entender mais a fundo sobre uma startup que está despontando como uma das mais promissoras da região oeste. Isso mesmo, e ela trabalha na área do agro, Mas já nós vamos contar um pouquinho mais sobre isso, né? Nós vamos ter muitas histórias, vamos ter muitos insights e muitas dicas para compartilhar com você. De repente você está pensando em começar a empreender ou abrir um negócio, enfim, querendo entender mais sobre o mundo das startups, nós vamos contar para você aqui hoje isso também. Você vai ficar sabendo da história de uma startup que já está rodando. Então, você sabe, ajeita o encosto da cadeira, pega a sua água, pega o café, que já nós vamos começar. E seguindo aquela trilha de sempre estar muito bem acompanhado, está aqui comigo meu amigo, meu brother, Gustavo Miller, sempre com a sua simpatia, conhecimento e temperando muito a nossa conversa. E quem será que vai bater papo com a gente hoje? Quem será que é a nossa grande convidada? Isso mesmo, já falei, comecei a dar dica, né? Essa, a nossa convidada. A nossa convidada de hoje é a Rosimeire Silva. Isso mesmo. Quem que é a Rosimeire? A Rosimeire é o seguinte, ela é fundadora e CTO da software house Seven Digital Tech, startup Avitools, monitoramento e gestão de granja, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. E ela também é vice-coordenadora da governança do agro aqui em Cascavel. E ela também agora, recentemente, né, nós estamos falando agora no começo de 2024, até final de 2023, ela estava como também coordenadora aqui do movimento do Iguaçu Vale, aqui da região oeste, aqui de Cascavel. Rosimeire, em primeiro lugar, minha amiga, muito obrigado por você poder estar aqui com a gente. Você está disponibilizando esse teu tempo, está disponibilizando esses teus insights, todo esse teu conhecimento e a tua jornada aqui com a gente. E eu já te convido para poder falar um oi para a galera que está aqui nos acompanhando aqui e para a gente poder já começar a nossa conversa. Vamos lá, Rose, fica à vontade.
Eu que agradeço esse convite, sempre é muito especial estar aqui nessa roda de sábios, que eu gosto muito de participar desse tipo de ambiente, porque eu cresço junto também, né? E estar rodeado por vocês, por esse ecossistema fabuloso que a gente tem aí com o Iguaçu, que acabei de fazer a entrega esse ano passado, mas é fantástico para mim, eu cresci muito, me desenvolvi bastante, e esse foi um grande impulso aí para a minha jornada, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
Legal, bacana, Rose. Muita coisa para contar aqui hoje, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Gustavo, meu amigo, vamos lá. Cadê o teu oi para a galera?
Fala, galera, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do SIC Labs Cast. E hoje recebendo essa ilustre, grande empresária, empreendedora aqui da região. Está aí nos palcos, nos bastidores aí da inovação. Em todo lugar ela está na inovação. E é um privilégio para a gente receber ela aqui nesse episódio para contar um pouco, né, dessa startup, dessa grande essa empreitada que ela está fazendo aqui em 2024. Bora lá?
Bora lá, gente.
Bora lá, bora lá, bora lá. E lembrando o seguinte, lembrando aí, ó, você que está aqui nos acompanhando, que toda sexta-feira, ao meio-dia em ponto, nós estamos por aqui trazendo soluções e ideias sobre tudo o que acontece, envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então assine, baixe, ouça, comente e principalmente compartilhe com os seus amigos, né? Não esquece disso não. Manda para aquela galera que precisa ouvir esse papo interessante aqui. Pessoal, é o seguinte, vamos já começar a andar com o nosso tema aqui hoje, que nós temos bastante coisa para falar aqui. Mas como vocês já sabem, que é o nosso costume, o nosso hábito aqui, Eu sempre gosto de começar já provocando o nosso convidado, no caso aqui a Rosimeire, que está aqui com a gente hoje, para que ela fale da Rosimeire. A Rosimeire por Rosimeire. Rosimeire, fica à vontade, por favor. Quem que é a Rosimeire? Conta para nós lá. Vamos lá.
Participar de uma entrevista com a de vocês nunca é fácil, né? Porque pensar Rosimeire por Rosimeire, eu sempre gaguejo nessa parte para falar. Porque, assim, né, eu me entendo assim, uma mulher empreendedora, né? Quem é Rosimeire é a esposa do José Rossini, meu primeiro investidor, né? Quando a gente fala de investidor, ele foi meu familiar, um investidor familiar de casa, aquele que aposta nas minhas ideias, aposta no, naquilo que eu acredito, né? E apaixonada por inovação, né? Eu acho que todo mundo que acompanha minha jornada vê que eu tenho como propósito aí cumprir a missão de fazer com que as pessoas entendam a inovação como importante para disrupção de novos negócios, né? De mudança social, às vezes, né? Com a inovação a gente consegue fazer isso. E eu gosto de promover esses ambientes, estar nesses ambientes, né? E crescer junto. Então, essa é a Rosimeire, né? Uma líder, né? Que incentiva muito o grupo a estar crescendo. Eu gosto muito de estar trabalhando com o grupo que eu estou hoje, que são os meus colaboradores, os meus sócios. E a gente está junto para crescer. E a gente sempre pensa nisso, né? No futuro, no crescimento de cada um, no desenvolvimento pessoal. Então, essa é a Rosimeire, né? Cristã, também pregadora, né? E esse é um pouquinho do dia a dia meu.
Sensacional, Rosi. A gente assina embaixo, né? É apaixonada por inovação, tem uma equipe fantástica e quando você fala, realmente dá para ver o brilho nos seus olhos que você gosta muito do que você está fazendo.
Gustavo, extremamente competente e muito simpática ainda, né? E colabora pra caramba com a gente aqui. Segue lá, vai lá.
E já puxando esse gancho, eu queria saber um pouco dessa história, né? Como que começou essa inovação na sua vida, essa trajetória no empreendedorismo, até para compartilhar um pouco com nossos ouvintes, né? Como que eles podem entrar nesse universo e também estar tirando um pouquinho, né, desse
Essa
gostinho que a
jornada,
gente tem.
né? Eu digo que a minha jornada empreendedora mesmo, ela vem de raiz familiar, né? Meus pais, eles tiveram padaria por muitos anos. Minha mãe acabou recentemente de se aposentar, né? E a gente ia à padaria. Então, vem dali, né? Esse intuito e paixão por empreender. Mas a minha coragem mesmo para empreender foi quando eu cheguei a Cascavel, tá, gente? Então, assim, eu digo. E quando eu defendo a parte de inovação na nossa região e falo de boca cheia do nosso Iguaçu Vale, foi estar dentro desse ambiente que me impulsionou para o empreendedorismo, né? Claro que algumas pessoas que acreditaram nos meus sonhos, nas minhas ambições e tal, né? E isso que fez me fomentar para o empreendedorismo. Então, aqui em Cascavel, eu empreendi em sociedade com um colega, a gente abriu a Hélice Tech Sistemas. Depois de algum tempo, acabei fechando, abri a Sete Digital Tech, né? Que daí a gente não seguiu sociedade junto, daí abri solamente eu mesma a Sete Digital Tech, que é uma software house. A gente começou a desenvolver projetos de software. E com o tempo eu tirei um projeto da gaveta que é o Avitus, né? Que é um projeto de monitoramento de granjas com software, né? E a gente usa um pouquinho de inteligência artificial aí para estar trabalhando com produtores, ajudando eles a fazer e conquistar mais eficiência na sua produção, né? Na produção de frangos de corte hoje.
Legal. Então você já vem de uma família empreendedora, mas você também tem já uma tradição, você já trabalhou, você já, ou tem até hoje, se não me engano, né? Vocês trabalham na área de granjas, coisas assim, né? Ou não? Como é que.
Sim. Assim, quando eu conheci meu esposo em 2007, né? Fui fazer uma visita em Piraí do Sul, que é a região que ele mora, a gente se conheceu em Maringá. E eu fui visitar a família dele, né? Na região ali de Piraí do Sul. E a família criava peru na época, né? E eles tinham três granjas de peru. Eu achei muito interessante a forma como era criado, né? E também o tamanho impressionante dos bichos. E era bem melindroso o processo, com vários coisinhas que o meu cunhado tinha que estar fazendo, então ele me contava e eu muito curiosa sentava e perguntava muitas coisas, né? E ali me bateu algumas curiosidades, porque a gente tinha 3 granjas, né? As 2 primeiras granjas, elas perfumavam um pouco melhor do que a última granja. E a gente tinha, assim, uma ideia do que poderia ser, né? Por causa do hábito, né, de sempre ver, e também os técnicos que normalmente sempre visitam as granjas acabam percebendo algumas coisas diferenciadas que podem ser que resultem um melhor resultado, né? A gente percebia que a última granja, ela não perfumava muito como as primeiras, e a gente acreditava, na época, que era por causa do manejo, né? A entrada, todo momento na granja, né, fazer a movimentação das aves e tal. E como a primeira granja, ela recebia muita visita na época, né? Muita gente curiosa para entrar, agitava mais os perus e eles comiam um pouco mais, né? E perfumavam mais também. A gente não sabe, cientificamente, é claro que precisaria estar pesquisando com detalhes, assim, a fundo o que que era, mas aquilo ali me despertou uma curiosidade. Pensei, poxa, se a gente começasse a monitorar, né? Cada informação que tem ali de ambiência, que era o que eles tiravam manual, né? Na época, até a alimentação é muito manual, né? A última granja que era mais automatizada em relação do processo da entrega dos alimentos, né? Então, eu fiquei com essa curiosidade. E isso ficou por anos, só que eu não tinha coragem de empreender, gente. Né? Você fala assim, eu era programadora, né? Sou formada em sistema de informação. Ganhava muito bem em São Paulo. Não tinha intenção, assim, de... Enquanto eu ganhasse bem, não ia ter a coragem, aquele chutão na bunda que fala assim, vai pro mercado e vai realizar seus sonhos, né? Não ia ter coragem. E aí, acho que foi em 2016, acho que eu cheguei em Cascavel. E o meu esposo, que recebeu uma proposta para vir para cá, então eu vim sem trabalho para cá. Comecei a distribuir currículos. E hoje, nos lugares que eu distribuí currículos, hoje são todos os meus colegas, os chefes, os gerentes desses departamentos. A gente troca muita informação, né? Mas distribuí meus currículos e, assim, em 2 meses não consegui nenhuma vaga, né? E aí que eu conheci, né, mais a fundo aí o Iguaçu Vale, fiz amizade, comecei a trabalhar com o Bruno Plizetti, que foi onde eu entrei de sociedade, a gente começou a apostar em alguns projetos de inovação. E aí, dali, a paixão, né, foi grande. E a minha vontade mesmo só fui ter agora coragem, assim, para desenvolver o projeto que estava no coração desde 2008, foi num hackathon, né? Aí eu tinha participado de 2 hackathons, mas como monitora, quando você vai lá para instruir as pessoas, para ajudar e tirar dúvidas, né? Como staff, que fala. E gostei, e falei assim, o próximo que tiver eu vou entrar com uma equipe, vou formar uma equipe e vou entrar, né? E aí, o próximo que teve, já fui com a ideia fixa. Falei, não, eu quero pegar um problema que é de agricultura, porque ali eu vou saber a demanda que tem de mercado. Vou pegar esse problema e vou meter ficha, vamos lá, vamos construir. E a gente testou, foi muito, muito legal a experiência. Foi show de bola. E como eu fui ali só para pegar uma demanda, eu queria ganhar, claro, com certeza, mas já saí com a ideia fixa que dali eu ia construir meu projeto.
Bacana, que legal. Então, vamos começar a contar um pouquinho mais detalhes. Ó, a galera começa, para quem não conhece, já começa a entender já que é da área do agro, trabalha na área de avicultura e tal. Mas então eu quero que você conta para nós aqui, acho que é sempre muito importante, né? A gente destacar a galera que tá dentro do time, né? Então eu queria pedir para você, velho, falar um pouquinho, né, do time, né, que tem hoje aí, que está com você, está dentro da AviTools. E explicar mais detalhado, para a gente poder começar a entender, né, mais a fundo, né, o que, que é que vocês fazem, né, o que, que a AviTools está desenvolvendo, enfim. Conta para nós aí.
Então, hoje, né, eu entro como as decisões mais estratégicas da empresa, né, na parte de representação, a parte de contrato de recursos, né, gerenciar os riscos aí do projeto, fazer parcerias, né, até mesmo a parte de venda, porque hoje a gente tem 4 pessoas na equipe sócios, né? Mas trabalhamos em 5 colaboradores. Temos a Gessiane, né? Ela é minha irmã, sócia também no projeto. Ela é psicóloga, formada em psicologia e análise comportamental. Muito da nossa pesquisa no projeto vem também desse estudo de entender como é o comportamento hoje, dia a dia do produtor e também o comportamento animal. Mas além dela exercer a parte de psicologia, ela exerce a parte operacional da empresa também, né, a parte de gestão financeira e principalmente, né, aí na parte de editais, né, ela tem muito esse conhecimento na parte de edital, de trabalhar com toda a documentação que precisa ser pronta, né, a certeza do que você está escrevendo está claro para quem vai ler e essas coisas assim, né. E aí eu tenho dois CTOs, que são as pessoas técnicas do projeto. Hoje, o Vinícius Beraldo, ele é um dos meus sócios também. Ele trabalha na parte do desenvolvimento do aplicativo, né? E da web aplicação. A gente tem ali um sistema também de manutenção, a gente está trabalhando. Então, a gente é full stack, que a gente fala, que é o programador completo. Então, a gente não tem front, não tem back. É todo mundo consegue fazer todas as partes ali do sistema. Mas ele foca um pouquinho mais na parte de gestão da equipe, né, nos processos ali, como ferramentas, né, que a gente vai usar para gerir, para não esquecer o que a gente fez, né, então o que ficou combinado fica anotado, fica mais fácil depois, pra, né, mais no futuro, quando entrar mais pessoas, a gente sabe como é que a gente está, né, agora como é que foi e para onde a gente vai chegar. E a gente tem o Thiago Kalski, quer dizer, o nome dele é meio difícil de falar, mas... ele também é sócio no projeto, ele é especialista ali na parte de hardware, né, a gente desenvolve o nosso projeto, nossa startup não é só aplicativo, também ela compõe hards, né, que são componentes, módulos de sensoriamento, e ele cuida dessa parte de modelar esses e prototipar esses hardwares, né. Para que possam ir no mercado, né? Então a gente faz testes, modula, né, cansa ali os testes para poder ver o quanto que a gente vai alcançar com relação. Porque a ideia do nosso projeto é monitorar com preço baixo e acessível, né? E a gente conseguir entregar para o produtor, seja ele de grande porte, médio porte, né? Ou pequeno produtor.
Legal.
Então, essa é a nossa equipe completa. A gente tem um colaborador também na parte de hardware.
Rose, bacana. Bacana ver esse time, né? Você estava falando, ainda tem mais um ainda que você já deixa ir terminando aí, mas é bacana que a gente já vai observando como você tem um time bem completo, né? Você tem uma galera que cuida da parte da gestão, você está ali nessa conexão, tem o pessoal já que cuida de software, cuida de hardware, e segue lá, que você estava comentando aí que você ia fechar a equipe ali.
Daí a gente tem o Bruno também, né? E esses recentemente a gente fez O Bruno, ele entrou para ser desenvolvedor, né, no projeto, mas a gente viu ali uma necessidade de fazer um ajuste agora recente, a gente acabou fazendo ajuste e levando ele para a parte também de hardware, de software, e o Bruninho está se dando muito bem nessa parte, assim, está sendo uma realização para a gente. Então, eu gosto assim, de pessoas que se dedicam assim, e empreendem dentro da empresa, né? E aí a gente vê uma oportunidade também, tá dando oportunidades para as pessoas que estão trabalhando ali serem um pouquinho mais dentro da Avis, né? E ainda não é sócio, mas estou sonhando com ele para um projeto aí que a gente tem de integração, que seria um outro produto, né? E eu gosto de estar trabalhando nesse modelo onde as pessoas... Eu falo para eles que todos esses que estão comigo, Serginho, eu pesquei dentro do meu próprio aquário, né? São meus funcionários da Sete Digital Tech. E eu chamei eles para vir para esse projeto, eles estão comprometidos de corpo e alma, então a gente vai muito mais além, né? Sonham com o projeto junto, compraram a ideia, porque a gente tem um propósito, né, a cumprir com esse projeto. Então, todos estão comprometidos ali, cada um faz sua função. Sem eles, eu não conseguiria seguir em frente, sabe? Não tem como. Não tem como a gente... ser o CEO da empresa e sonhar sozinho. Você precisa ter pessoas sonhando com você, né? E aí faz muito sentido continuar.
E qual é esse sonho, Rose? Conta pra gente.
Gustavo, o sonho é... Hoje, quando a gente olha, né? Eu vejo porque minha família já trabalhou com isso e tudo ainda... A gente fala assim, o agro, né, 2.0, mas muito ainda não tem de agro 2.0, que a gente fala de agricultura 2.0 acontecendo de fato no mercado, né? Então, a gente tem um sonho, um objetivo de tornar isso viável, né? É claro que a gente está modelando o nosso modelo de negócio, tá? A gente tem nossa estrutura, aplicativo pronto, os módulos prontos, né? Capta, mas a gente precisa de entender um melhor modelo para fomentar a avicultura 2.0 no mercado, que ela realmente ela seja disruptiva. Quando a gente fala avicultura 2.0, o que que é? É a gente usar IoT, né? É usar nuvem de dados. Então, isso ainda é muito utópico dentro da avicultura. A gente vê isso acontecendo muito no agro, para quem faz parte, né, plantação, essas coisas, né? Mas não vê muito na parte de animais. O custo é muito alto, às vezes a parte também de chegada da internet até o local, né? E até também a formação dos produtores, a instrução do produtor para isso, né? Para ter isso. E a gente sabe que é bem disruptivo. A hora que a gente tiver isso implementado, a gente vai ter uma outra realidade, entende? Quem sabe um outro nível de entendimento para a avicultura para o futuro. Então é isso que a gente sonha, né?
Show, muito
Uma
legal.
avicultura mais sustentável, né? Uma avicultura que está mais preocupada com amanhã, o SG e tudo mais. É o que a gente tem sonhado.
Legal. Sonhos grandes, grandes desafios, né? Grandes sonhos, grandes desafios.
Bastante.
Legal.
Bastante desafio.
É, minha
Mas a gente
pergunta.
não vai sozinho, né, Gustavo? A gente
É,
tem
quem tá
contado
junto.
parcerias, né? O ecossistema tem ajudado e tem fomentado isso. Isso é bom.
Com mais gente sonhando junto, vai mais fácil, né? Um pouco mais fácil. Legal. É, minha próxima pergunta é bem linkada com isso que você está falando para a gente, porque percebendo a tua trajetória, né? Você aí contando para a gente, ah, você veio do mercado tradicional, né? Seus pais tinham uma padaria, então um mercado muito tradicional. Depois ali você foi programadora, né? E depois a Software House também, querendo ou não, é um mercado tradicional, óbvio. Sempre tem espaço para inovar, mas é um tradicional. E quando eu falo de mercado tradicional, muitas pessoas acabam entendendo que eu estou. Ah, inovação é uma coisa assim que deve ser melhor, né? Mas na verdade não, né? O objetivo da inovação é realmente criar novas tradições, né? Então, o mercado tradicional é um mercado ótimo, onde a gente tem ali a previsibilidade para a gente estar trabalhando. E quando a gente quer trazer uma inovação, a gente quer trazer uma nova tradição. E olhando para o que você está fazendo hoje, né? Tá muito encaixado nisso, né? Você está conciliando ali os dois mundos, ainda continua ali com a Software House e tentando trazer essa inovação. Então, eu queria entender, qual que é a tua perspectiva, né, desse cenário e como que você enxerga esse mercado de inovação hoje, para as startups, para você como um todo e como que você enxerga aí os próximos, para quem quer entrar nesse, romper essas barreiras das tradições e criar novas tendências.
Ah, eu tomo como base, Gustavo, Serginho, assim, quando eu cheguei em 2016, a gente não tinha muito fomento voltado para startups aqui na nossa região do Oeste. Houve muita união de alguns empresários para criar um ecossistema, né? Houve muito desprendimento, eu falo, de empreendedores que sonharam com uma cidade muito mais além do que eles já faziam. Pessoas que não queriam mais fazer o tradicional, sabe? E eu, como eu estava ali nesse meio, também só eu não quero fazer o tradicional. Não é que o tradicional seja ruim, mas o tradicional é aquilo que você sabe que é o trivial, ele vai vir. Então, se eu abro uma lanchonete, eu vou ter pessoas comprando a todo momento, vai ter períodos que as pessoas vão dar uma economizadinha, mas é fazer algo para você vender, né? E quando você está pensando em inovação, você está apostando algo que é incerto ainda, né? Você não tem a certeza do futuro, que é muito mais arriscado. Eu vejo que na nossa região a gente tem um grande privilégio de ter encontrado esses empreendedores que foram muito desbravadores e corajosos em iniciar, em tomar uma iniciativa. Quando a gente olha para trás, a gente olha como é que se iniciou, a gente até pensa assim, nossa, como foi meio tosco, né? A gente fazia algumas reuniões e fazia pitch ali e ficava cada um dando opinião no pitch do outro, mas aquilo ali foi fomentando de tal forma que a gente foi sonhando com coisas a mais. Como é que faz fora? Como é que é lá no Vale do Silício? Como é que é lá no, em Florianópolis? O que é que torna uma cidade tão potente? E aí a gente olha agora para frente, A gente tem um ecossistema do Iguaçu Valley que começou a fomentar aqui em Cascavel com aquelas ideias bem toscas que a gente tinha no início, mas com muita intenção de crescer, né? E agora a gente tem algo que fomentou muito. Então, eu vou dizer por que que fomentou. Porque a gente conseguiu capital para a nossa região, né? Se a gente for ver, a gente tem um pouquinho mais de densidade de pessoas que querem apostar mais em inovação, que querem desenvolver coisas que são diferentes para o mercado, que querem solucionar problemas. Porque não é só desenvolver coisas para o mercado, é solucionar uma dor, é um problema. E isso fez com que despertassem... Porque, assim, recurso a gente sabe que tem recurso do Estado, recurso do governo, recurso do FINEP, né, da Fundação da Cara, um monte de coisas. Só que as pessoas não sabem como acessar, não sabem como que é que, quando é que acontece, e também até o próprio governo, às vezes, quando não vê iniciativas de algo acontecendo, não fomentam. E a nossa região começou a fomentar, então eu vejo assim, um futuro de muito mais empresas ou pessoas se encorajando para empreender, né? Porque vai ficar mais favorável o cenário para a gente empreender. Eu mesma, né, esse ano, a gente, eu tenho as duas empresas, né, ainda fico no tradicional, que é a Software House, porque a gente tem demanda, desenvolve e entrega, mas tem a Vitus, que a gente hoje colocou ela dentro da nossa estrutura como um projeto para o ano inteiro. A gente captou recurso, né, desses editais que vieram, então é só de recurso de edital Paraná, mais radar de inovação que a gente passou, a gente captou 270 mil, né, então 270 mil vai no ano, vai rapidinho, né, e até depois a gente pode falar um pouquinho dos desafios do empreendedor, que é recurso, é capital para desenvolver projetos, né, e eu acho que isso vai fomentar, não está só fomentando a minha startup, mas só aqui na nossa região, a gente teve, acho que, umas 6 ou 7 startups na nossa região, que falando Toledo e Cascavel, por exemplo, né? Que eu conheço, são pessoas que eu conheço de perto, de conversar todo dia, né? Que captaram 250 mil do Anjo Paraná, Anjo Inovador. E eu vejo uma tendência de outros empresários também... atentos a essas inovações que estão aqui dentro do nosso mercado e querendo apoiar, né? Querendo se disponibilizar para ser mentor, dar uma assistência e também buscar recursos para apostar no projeto, porque sabe que algumas dessas startups que estão aqui na nossa região são bem disruptivas e elas podem crescer muito, né? E até de primeira mão, contei primeiro para o Serginho, ele que era o único que sabia, mas a gente acabou de fazer essa semana... receber uma proposta de sociedade, a gente topou aí a proposta de sociedade, a gente vai receber um outro capital de entrada para a nossa startup. E a gente fica muito feliz, porque esse é o cenário que eu tenho visto, cada vez mais surgindo, cada vez mais empresários querendo apostar.
Legal é isso, né, que a gente vê uma crescente na região, né, em todos os caminhos, né? Assim como nós estamos tendo, conforme você mencionou, estamos tendo já mais empresários, mais investidores, nós estamos sendo também muito mais startups, né? A densidade de projetos e projetos muito bons aumentou demais realmente. Então, isso tudo acaba acarretando nesse bom resultado que nós estamos tendo, né? Aquilo que você falou, só na nossa região, são 6 ou 7 startups aqui que conseguiram, né? Que estão agora recebendo esse aporte financeiro do Paraná Inovador. Então, é muito bacana a gente ver esse crescimento, esse desenvolvimento, né? E realmente, né? A gente para de vez em quando para olhar o que a gente desenvolvia há 4, 5, 6 anos atrás, a gente fala, nossa, né? Como a gente era ainda meio, entre aspas, né, amador, né? Então, hoje o sucesso que nós estamos tendo, né? É muito bacana ver tudo isso daí. E falando, legal, a região realmente, a região nossa, hoje é uma região assim, até hoje de manhã eu estava fazendo mentoria com um grupo ali, uma startup nova que está se estruturando aqui em Cascavel, e eu destaquei para eles, né, a nossa região, o que o Iguaçu Valley, a região oeste do Paraná, né, através de todos esses trabalhos aí do POD, do Iguaçu Valley, enfim, de toda essa galera, Sebrae, Fundetec, enfim, né, PTI, como que a nossa região ela está se destacando, né, nacionalmente com esse desenvolvimento, né, com essa pegada de inovação, com esses projetos todos. Então, isso daí é muito bacana. E eu creio, eu vejo, né, como 2019, como o ano que isso vai acelerar muito mais. Nós estamos vendo já esse início de ano, muitos projetos já fortes rodando, muita coisa acontecendo, muita coisa por acontecer. Então, realmente, eu acho que 2024 vai ser um baita de um ano para nós aqui. Mas é aquilo que a gente fala, né, Rose? A gente não vive só de alegrias, de coisa bonita, né? Só paisagem bonita, né? Só alegria. A gente tem muito, muito perrengue, a dureza que a gente tem que enfrentar. A gente sabe muito bem que nesse mundo do empreendedorismo tem muitos desafios. E eu queria que você comentasse, né? Comentasse com a gente aqui o que que tem, né? O que que você... alguns perrengues, como é que vocês passaram, alguns desafios que vocês enfrentaram. Enfim, né? Essa trajetória toda, né? Vocês surgiram, você já tinha... A gente estava conversando aqui nos bastidores antes, né? Você já tinha essa ideia de fomentar, de criar esse projeto para poder melhorar a gestão das granjas, enfim, desse mundo, dessas pessoas que trabalham com aviários. Mas você começou a colocar ele efetivamente em prática, foi no Hackathon ali de Show Rural, que a coisa começou a sair mais estruturada, começou a realmente acontecer. Então, acho que é importante você ir contando para nós aí também os perrengues, desafios, dificuldades que vocês atravessaram e atravessam hoje ainda. Porque não é só o passado, né? A dureza...
A dureza continua.
Legal, mas ele vai ser duro também.
Eu acho assim, Serginho, o sonhador, o empreendedor, ele tem uma jornada um pouquinho solitária, né? Mas ela não precisa ser tão solitária. Eu tenho como crença fundamental que a gente precisa compartilhar também aquilo que a gente... aprende aquilo que a gente conhece e assim a gente cresce junto com outras pessoas. Também a gente compartilhar a nossa dor, né? Então, assim, é uma das maiores dificuldades que a gente encontra dentro desse crescimento é essa jornada. Porque muitas vezes a gente quer fazer, baixa a cabeça, não consegue. Aí vem, você se abre para alguém vem com a solução ou meio que o campo meio aberto para que você possa... né, aliviar. Outra coisa é, muitas vezes eu vejo, assim, pessoas, e foi o que eu já fiz, né, se eu tivesse em 2008 criado meu projeto, porque assim, eu tenho alguns concorrentes, né, mas hoje a gente fala assim, tem 5 concorrentes, ou, né, é muito pouco ainda perto do mercado que a gente tem, né, mas se eu tivesse começado em 2008, tivesse tido a coragem, né, era só ter começado, tipo assim, tirado um tempinho da minha agenda para poder desenvolver, né, algo. Porque a gente fica pensando assim, me falta recurso, me falta isso, me falta aquilo, me falta espaço, ou quem vai testar, quem vai fazer. Porque assim, uma das grandes dificuldades que a gente tem, né, nessa parte é que tudo é muito restrito. Você tem etapas para conversar, para fazer um teste, por exemplo, em ambiente relativo, dentro de uma integradora, né, de uma empresa que fornece os frangos, você tem que estar dentro dos processos dele, às vezes é mais demorado, né? Aí como você vai fazer? Você cria seu próprio teste de ambiente, né, sem os frangos, você faz sem frango, então, né? Então, muitas pessoas ficam esperando a oportunidade aparecer, e a gente não pode esperar a oportunidade aparecer, a gente tem que fazer com que ela aconteça, né? Para eu tirar, participei do Hackathon já faz quase 2 anos, né? São 2 anos, o projeto está ficando mais pronto, mais redondo agora, mas dentro desses 2 anos eu tirei 20%, que a gente fala, porque são 5 dias de semana, um dia era dedicado exclusivamente ao projeto da Avitus. Então, toda segunda-feira a gente dedicava o tempo integral no projeto, né? Então, muita coisa foi testada, muita coisa foi realizada, mas, tipo assim, você tem que abdicar de alguma coisa sua para você construir o teu empreendimento. Não vai vir de mão de beijada, me falta recurso. Cara, se você não tiver tempo, se você não dedicar primeiro, ninguém vai ajudar você. Ninguém vai colocar e apostar no sonho, se nem você mesmo aposta. Então, o termo que a gente usa dentro da startup é o bootstrap. Calce você primeiro o calçado, a tua bota, e vá fazer o que você precisa fazer, o mínimo viável que você precisa fazer. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades da gente como empreendedor é essa caminhada e entender isso, sabe, Serginho? Porque muitas vezes a gente fica ali chorando, porque, ah, porque não acontece, não acontece, e não vai acontecer enquanto você não pegar e fazer, né? Então, eu acredito muito nessa força. Então, tem gente que acaba se incomodando um pouco, né? Falando assim, ah, mas faz sem ter, mas tipo assim, vou fazer sem ter, sem. Eu acredito naquilo que eu tô fazendo, então eu vou fazer, né? Se não for eu acreditando, né? E é isso. Então, a gente só vai fazer acontecer se a gente investir tempo.
Legal. Importante essa tua fala aí, né, Rose? É uma coisa que, né, tanto eu como o Gustavo, a gente está sempre mentorando empreendedores, startups, né? É importante destacar isso daí que você falou, porque nós temos pessoas apoiando, temos instituições apoiando, tem mentores, tem um monte de gente que ajuda. Agora, quem ir para ir para a briga mesmo, quem tem que fazer é o empreendedor, né?
É o empreendedor, mas daí o empreendedor recebe e fica se queixando, porque, né, ainda falta mais, o que falta tem falta dele, né? E aí tem outros, vários, Serginho, e aí tem muita coisa, sabe? Ah, é muita coisa. Então, se eu fosse destacar, é você ter coragem de fazer, e segundo, você escolher as pessoas certas para estar com você. Se você não escolhe as pessoas certas, também vai dar ruim, né? Então, é uma das causas que mais acabam com startup, é as pessoas que você envolve como sócio. Então, tem tudo que tá muito bem pensadinho, muito bem formatadinho, muito bem redondinho nessas questões, né? Você entender que é só você que vai fazer, né? E você encontrar pessoas que vão apostar junto contigo e que te complementam. Porque não adianta nada você colocar outra pessoa que faz a mesma coisa que você, né? Não vai adiantar nada, né? É isso, gente.
Show de bola. Eu ia perguntar agora sobre os encurtadores de caminho, né? O que que te ajudou a alavancar e encurtar os caminhos para a galera que está começando, mas você já deu uma boa
Já
receita aqui.
falei, né? Já
Uma
falei.
boa receita aqui para a galera. Então, sensacional, Rose. Então, queria te convidar para dar uma palavra final, um incentivo para o pessoal que está iniciando ou que quer, né, começar nessa jornada, que quer buscar editais, que quer realmente entrar no mundo do empreendedorismo. E desapegar, né, dessa dor e dessa dificuldade de fazer acontecer.
Gente, eu ganhei uma caneca que é a frase que eu mais usei dentro de 2 anos, eu sempre falei ela. Então, a gente precisa sentar na roda de pessoas que são mais inteligentes que a gente, ou seja, estar na roda de pessoas que vão te incentivar e impulsionar para você ir atrás daquilo que você sonha. É, quando eu falo estar na roda, e é também bíblico isso, estar na roda dos sábios. Ah, eu pude ter essa oportunidade de estar entrando ali no Iguaçu, de sentar do lado de pessoas que são extraordinárias. Eu não vou mencionar o nome aqui porque eu vou esquecer o nome de alguém. E aí alguém vai ficar chateado. Mas, gente, só gente top que me ajudou. E com certeza eu sou a média um pouquinho desses daí. Se não for, aí eu tô devendo, preciso alcançar ainda ser, sabe? E correr atrás para ser. Porque é isso que faz um empreendedor. São as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas vão estar te motivando, apoiando, fazendo você cada dia crescer. Mas não é só apoiar, mas também te apontar o que você precisa corrigir, né? Então, esse é o meu, a minha fala. E é o meu. Até esqueci como é que fala ela certinho, mas é isso. Estar na minha, você é a média das 100 pessoas que estão com você no dia a dia.
Legal, bacana, Rose. Legal lembrar isso daí. E meu, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. Esse ano vocês estão tendo muitos desafios, vocês têm muita coisa para fazer. Sei que o planejamento de vocês está bem intenso, mas é muito bacana a gente ver histórias como a sua e ver projetos como esse dando certo. Não é à toa que vocês estão conseguindo alcançar êxito em alcançar, né? Repetindo, sendo redundante. Em alcançar valores financeiros através de editais. Não é à toa que tem gente vindo, entrando, né? Gente extremamente competente, né? Não vamos ficar citando o nome aqui, mas é dessa pessoa que está entrando na empresa agora junto com você, que já está alavancando, né? Já está, antes de entrar, já estava fazendo a coisa crescer. Então, agora, então, vai ser fantástico. Então, é muito bacana a gente ver e mostrar isso, mas principalmente o que mostrar não é fácil. É duro, tem que trabalhar bastante, tem que estar perto de pessoas, tem que estar conversando, tem que ouvir, tem que aplicar, tem que fazer um monte de coisa. Então, o bacana é isso, que não é à toa é que a Vitus, que a Rosemary e todo o time está tendo o sucesso que está tendo. Então, mais uma vez, parabéns para vocês, um grande sucesso. Conte sempre com a gente aqui, conte sempre com a Ciclabs, conte sempre com o ecossistema no geral, né? Que com certeza essa galera vai sempre colaborar muito a vocês a se desenvolverem cada hora mais. Então, vamos seguindo. Legal?
Obrigada.
Gustavo Miller, eu quero o teu até logo para a galera aí.
Galera, depois dessa história inspiradora, sucesso, fracassos, muito perrengue, realmente saio desse episódio com muita inspiração, muita motivação para compartilhar aí a mensagem do empreendedorismo na vida de vocês. Então, parabéns, Rosemary, pela trajetória, parabéns pelo time e muito sucesso para você. A gente te deseja aí sucesso demais nessa empreitada que você está fazendo aqui com a startup Avitus. Rose, queria te pedir para nomear o nosso episódio. Como que você daria um título para esse episódio aqui?
Ai, agora não creio. É só pergunta difícil.
Galera, isso não está no script.
Não fala no script. E agora?
Quem sabe faz ao vivo.
Segundos para pensar. Então, como é que é o relógio?
Nossa senhora, gente, a minha conta, vocês me pegaram. Pode sair o nome agora, não sei. Eu acho que é Avitus, jornada de muito sonhar, empenho e alcance, sei lá, de um propósito. Alcance do propósito.
Beleza.
Pegamos.
Gustavão vai montar alguma coisa.
Não sei, vai montar alguma coisa desse jeito, mas...
Deu pra entender. Mas estamos entre amigos, né? Tranquilo. Que legal, que bacana. Legal, então, galera. Ó, Rose, mais uma vez, muito obrigado pela tua colaboração. Mais uma vez, parabéns pelo sucesso, pela toda jornada de trabalho que você está tendo aí, à frente dessa galera toda. Gustavão, obrigado por estar aqui, como sempre, cara. Meu grande chapa, meu grande amigo. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que nós estamos aqui sempre, toda sexta-feira, ao meio-dia em ponto, sempre com aquele papo descontraído, com muito conteúdo, ajudando você a dar aquele impulso no seu negócio. Assine, baixe, ouça, comente, compartilhe com seus amigos. E não esquece também de nos seguir lá nas redes sociais, lá na @ciclabsoficial, e fica por dentro de tudo que está acontecendo no mundo do empreendedorismo e da inovação. E ó, não esquece não de pegar e comentar lá embaixo, lá, qual é o insight, o que você aprendeu ou alguma dúvida que você tem sobre esse nosso episódio, manda um direct para nós aqui no Instagram, aqui que nós respondemos, combinado?
Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.